Amém. Deus abençoe. Com todos, um bom dia. Uma boa manhã, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João. Quem tem Bíblia? Amém. Desculpa. 1 João 5, 18 a 20. Vamos ler? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? O que você entendeu? Eu não entendi nada. E vocês? Hã? O que você entendeu, Toninho? Eu não entendi nada. Lê para nós, Renata, de novo. Quem sabe o Wendy entende. Filho do vento.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Pronto. E aí? O que você entendeu, chefe? Hã? Tudo. Não? Marcão, o que você entendeu, Marcão? Hã? Nath? Você entendeu o quanto eu entendi, então? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Né? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Como que explica isso? O que que significa isso, né? Eu não entendi nada, sinceramente. Eu não entendi nada. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, vocês podem entender que é realmente o quê? Uma coisa extremamente difícil. Difícil de entender. Não é não, Cidinha? Ou alguém aqui pode nos explicar? Marquinhos, pode explicar, Marquinhos? Não? Elias? Então. E agora? Fala, bebê. Soraya. Mateus. Agora, por que que a gente não sabe, Toninho? Por que, Fred, que a gente não sabe? Hã? Agora mesmo, ali o Gustavo estava perguntando, como é que é, assim, que a gente fala Deus está em nós, né? Deus está em nós, ele não está fora, não é um Deus fora, é um Deus, né? Nós nos relacionamos muitas vezes com Deus fora. Agora eu vou para ali, Deus fica lá e eu vou para lá. Então Deus ficou fora. Aí, por outro lado, se você entender, não, Deus está dentro de mim, mas aí eu pergunto, aonde? Aí você vai falar com Deus. Aí o Gustavo está dizendo que ele tinha dificuldade de falar com Deus dentro dele. Aonde? Aonde? Na perna direita? Na perna esquerda? Onde é que ele fica? No intestino? No fígado? Aonde é que ele fica em você? Você fala com ele dentro de você. Você concorda que você fica procurando? Onde é que ele fica dentro de você? Aí fica o mesmo problema, tanto faz lá de fora como lá de dentro, o problema continua o mesmo. Amém? O problema continua o mesmo, tá? Ele continua separado de nós. Mas aqui está falando uma coisa assim, Jesus nos dá entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Jesus nos dá entendimento. Aqui está assim. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Sabe por que a gente não sabe? Por quê? Hã? Não, nós não fomos buscar esse entendimento. É. Então ninguém vai saber, porque todo mundo, normalmente, ele quer Deus. Ele quer Deus. Mas ele quer assim, que você arruma Deus e traz para ele. Aqui, ó. Está aqui, Deus aqui. Ninguém vai buscar Deus. Normalmente não vai buscar Deus. Não. O Rossini que se dane, que se, né, aquele que busque a Deus para mim, que eu não vou buscar, eu não tenho tempo de buscar a Deus. Amém? Se ele me quer, né? Ou não é assim? Hã? A gente busca esse Deus, busca, a gente busca esse entendimento, não busca, gente. A verdade é que a gente não tem essa preocupação. Então a gente coloca, até mesmo assim, por exemplo, hoje eu não tenho reunião, né? Hoje não tem reunião, não. O Toninho vai fazer a reunião, hoje eu estou folgado, hoje eu estou tranquilo, porque o Toninho vai pregar e eu, né, vou tirar umas férias, eu vou ficar ligado. Mas o dia que tem reunião, eu já fico, o dia que eu tenho a reunião, o dia que o Toninho não vem, nem o Enio não vem, tá, eu tenho que estar, porque será que a igreja tem essa preocupação? Não tem. Se deu para você vir bem, se não deu para você vir bem. Então, por que que nós não temos esse entendimento?
Não vamos até ele para
buscar. Você não busca esse entendimento. Você não busca esse entendimento. Não busca. Não para lá na sua casa e madrugada pensando nisso. Pensando, questionando, perguntando, chorando. Não. Fica sentado, esperando, com a boca aberta, que alguém venha, e parece que até é uma obrigação. Se você me quiser aqui, parece até que é uma obrigação. Você tem que me explicar. Não, não entendi, não. Pode. Bota lá. Pode buscar entendimento, que eu não entendi. Não, não é assim? Não é, Bela? Então, a igreja, de um modo geral, ela, o povo, as pessoas, de um modo geral, eles não buscam o que é certo? Esse entendimento. Você não busca esse entendimento. Você não busca. Então, se você não buscar esse entendimento, você nunca vai ter. Nunca vai ter Deus. Você nunca vai ter Deus. E não é escrevendo no papel, que às vezes a gente escreve no papel. Chega ali em casa, fecha o caderno, põe do lado. Vai resolver o quê? Nem? Não vai. Aí eu estava até explicando para eles o seguinte. Como que Jesus entendeu que ele tinha Deus, ou que ele e Deus, porque ele chegou com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 15, aí chegou num determinado momento, ele expulsou o demônio. Chegou num determinado momento, ele expulsou o demônio. Aí, sai, vai embora. Quem que expulsa o demônio? Quem que pode expulsar o demônio? Quem pode dizer, perdoados estão os seus pecados? Quem pode mandar levantar e andar? Nós fazemos isso? Porque nós não temos ainda Deus. Então Jesus chegou num determinado momento e falou: chegou o reino de Deus. Chegou. Por que que chegou o reino de Deus? Você não está vendo? Eu estou mandando o demônio sair? Eu não estou. Mas ele não foi comprar isso numa loja. Ele não foi atrás disso. Ele não encontrou isso ali separado. Onde é que ele encontrou isso? Onde é que ele encontrou? Aonde? Como que ele encontrou? Sábado, domingo, feriado, etc. Na semana tal, na semana outra, com 10 anos, com 11, com 12, que dia que ele encontrou isso? Como foi que ele encontrou? Buscando, lendo, orando, num determinado momento, a água estava limpa. Num determinado momento, ele já entendeu. Se eu faço o que Deus faz, sou eu ou Deus? Exatamente. Se eu faço o que Deus faz, quem que fez? Foi Deus ou foi eu? Aí ele diz, eu e Deus somos um. Né? Então, Deus, Paulo fala, eu sofro dor de parto até que Deus, Cristo, ele fala Cristo, mas é até que Cristo, Deus, mesma coisa, seja formado em você. Então, a pregação aqui, a pregação é no sentido de que você tenha fé para buscar a Deus. Amém? E qual é o problema, então, nosso? Mais alto. Não busca. É o defeito, é o grande problema da religião, da religiosidade. Você vai na igreja hoje, você não foi na igreja, você vai na igreja, você não foi na igreja, tal, você ficou consciente daquilo que você já foi na igreja. Meu Deus, não existe isso, nunca, né? O que existe é Deus. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que, que ele tinha? Quem pode mandar levantar e andar? Quem pode dizer, olha, perdoados estão os seus pecados, perdoados estão os seus... Aí todo mundo, ah, mas ninguém pode... Bom, o pecado dele está perdoado... Eu tenho certeza que os pecados dele estão perdoados. Por quê? Porque ele levantou e andou. Porque ele sarou. Os defeitos, os problemas, a angústia, a tristeza, tudo é consequência de pecado. Se eu disser para você, perdoados estão os seus pecados, sara também os seus problemas, sabia? Mas como eu não estou com nada... Como eu não posso fazer isso? Eu vou continuar? Eu vou continuar? Buscando. Eu vou continuar buscando a Deus. Senão você vai morrer. Morrer. Em pecado. Sem Deus. Vocês concordam ou não? Mesmo? Ou eu estou exagerando, Regina? Você pode, às vezes, falar assim, não, mas eu fui buscar a Deus e não fiquei louco. Amém, graças a Deus. Você ia, todo jeito você ia morrer sem Deus. Né? Todo jeito você não ia morrer, não era sem Deus. Então você morreu sem Deus, louco. Ficou louco, enlouqueceu. Né? Mas morreu bem melhor, não morreu? Né, Sérgio? Você vai chegar no fim porque não buscou a Deus. Se você não buscou, você não achou. Porque só acha, só vai encontrar se você buscar. Amém, gente? Não é muito cômodo chegar, entrar, sentar e o que você tem para me falar? O que você tem? Ah, tá bom. Não me convenceu, não. Ou então me convenceu, mas e daí? Vai ficar só por isso. Muito bem. Muito bem, meus parabéns. Continua, amém? Ou não, Bela? Não é assim? Mais ou menos assim? E o que interessa para nós não é isso. A pregação é no sentido de criar na igreja a fé, a vontade, o desejo de buscar a Deus. Então o menino vai ficar aqui dentro, vai crescer, vai namorar, aí os pais vão dizer que ele tem direito de casar aqui, tem direito de fazer a festa aqui, tem direito de fazer os meninos, tem direito, amém? Pode fazer lá fora, né? Mas não tem direito. Mas só que esse casal, tem Deus, gente? Tem Deus. Fala, Marcão. Aí, o pecado não continua levando vantagem? A vaidade saiu? A soberba saiu? O orgulho saiu? A carnalidade saiu? Saiu? Não saiu. O pecado continua. Em nós. Onde é que o pecado está? Em nós. No lugar onde deveria estar Deus está o pecado. O pecado, né? Onde deveria estar Deus? Não, Estevão? Deu para entender? Mais ou menos? O que que você não entendeu? Dá lá o microfone, não.
Amém. Pelo que o senhor estava falando aí, eu estava pensando aqui. Então a gente, até mesmo o fato de a gente vir na reunião, então, o que o senhor diria sobre isso? Né? Porque às vezes a gente fica, né, vai ou não vai, vai ou não vai, vai ou não vai, né? Então, dependendo da forma que a gente vir, então, não está adiantando nada.
Nada. Dependendo da forma como você vem, está adiantando nada. Se você não vir, fica pior ainda, né? Porque... Você não viu, se você vem, você tem pelo menos
uma referência.
É, uma chance, né? Uma oportunidade. Quem sabe? Quem sabe se numa dessas reuniões a semente pega, a semente cai no lugar certo. Quem sabe numa dessas reuniões você acorda. Concorda? Então, a reunião, mesmo que você fique com a reunião, com a Bíblia no colo, fazendo meio dormir, não tem problema. Mesmo que você venha para passear, para namorar, né? Não tem lugar para ir, para mostrar uma roupa, tal, não tem problema. Mas você pode acontecer de numa dessas, entendeu, Estevão? Aí, pode falar. Porque às vezes eu exagero aqui no meu jeito.
Não, mas é isso mesmo. É porque a gente às vezes fica ouvindo, né? E não vai pensando.
É.
E aí a gente acaba tendo algumas dúvidas. E essas dúvidas, Às vezes até mesmo é um inimigo que planta alguma coisa em você aqui na reunião.
Isso.
E você não, às vezes não pergunta ou não é esclarecido.
Isso.
E durante a semana você vai só alimentando. Em vez de você alimentar de uma coisa boa, você alimenta de uma coisa ruim.
Negativa.
Negativa. É. Né? Então eu estava pensando nisso aqui agora.
Mas você concorda com o que eu falei?
E muito, concordo muito com o que o senhor falou.
É. Então é importante vir.
Muito importante.
É interessante vir, trazer o filho. Senta aqui, põe ele do lado aqui, amarra. Né? Faz, é interessante trazer os meninos, fazer, porque você tendo aqui nós assistindo a reunião e tal, quem sabe, né, tinha 2, 3 mil, 4 mil pessoas ouvindo Jesus, mas lá no meio não estava aqueles que saiu o semeador a semear a semente. A terra somos nós. Aí a semente caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui, caiu ali. Mas em todas a semente pegou? Não. Não foi em todos que a semente prosperou. Uma semente caiu na beira do caminho, a outra semente caiu na... O que atrapalhou esse aqui? O que atrapalhou esse aqui? O que atrapalhou aqui? O que foi que não permitiu que a semente ali brotasse? Amém, gente? Então, é um mistério. Na verdade, é um mistério. Eu espero que vocês não fiquem, vamos dizer assim, aborrecidos comigo. Até mesmo porque eu estou me esforçando, porque seria uma injustiça. Uma injustiça seria uma covardia da minha parte, chegar aqui, iludir, enrolar vocês e falar para vocês que está tudo bom. Amém? Seria um mal terrível. Seria pior. É o caso, por exemplo, aí de muitas denominações que a pessoa entra e sai e não quer nem saber. Mas ali nós estamos vendo. E daqui um pouquinho nós vamos falar mais ali, ainda, se Deus quiser. Mas nós estamos vendo que, até mesmo pelas perguntas que às vezes a pessoa faz para a gente, suscita uma série de dúvidas. Fala, Marcos.
Eu estava refletindo um pouco sobre o que o senhor estava falando e sobre o que o irmão colocou, né? E assim, a gente não vir ou ir para qualquer um outro lugar onde Deus não possa falar para nós é um mal terrível. E na contramão disso, eu acho que é um estado similar, talvez até pior, né, o que o senhor acabou de colocar, né? Às vezes a gente quer chegar aqui criança, namorar, casar, constituir família, envelhecer, se acostumar com tudo, né? Até o lugar de sentar, as músicas. Então, assim, parece que à medida que você vai se acostumando, é como se o ouvido fosse adocicando. Então, assim, às vezes chamar você de feio ou de bonito é o mesmo preço. O tempo vai passando e você corre o risco de, como Jesus Cristo falou, né? O senhor até trouxe à tona, de você não crer e morrer em seus pecados e delitos. Então isso é uma situação terrível que eu não sei quando que eu, talvez quando que nós, vamos reagir. Porque assim, o inimigo não perdoa e a vida passa para todo mundo, né? O salmista diz que a nossa vida, ela escoa por entre os dedos como água. Então assim, a gente está tanto tempo nesse caminho, né? E tem que saber o porquê. Por que eu estou aqui? Né, qual a razão de eu estar aqui, como que eu vou viver a minha vida nessa terra e valorizando isso aqui, porque se a gente não fizer essa crítica construtiva a nosso próprio respeito, da nossa espiritualidade, sabe, a gente corre esse risco que eu acho que ainda é pior, porque assim, é melhor cair de língua mesmo, lá na lama mesmo, e... Entendeu? Do que você, porque a gente corre para alcançar o alvo, assim que Paulo fala, ó. corra para alcançar o primeiro lugar, porque de repente você pode até alcançar o segundo lugar e ser premiado, mas sabe ficar no meio da multidão e de repente o seu diferencial em relação a todo mundo que professa essa fé consistir só em cacuete, em novos hábitos, e de repente você não fazer parte do povo de Deus de fato, você não conhecer Deus como o Senhor, como o Senhor falou agora há pouco, Deus está dentro de mim, mas em que lugar que Ele está? Né? E como é que eu faço para descobrir? Então assim, a gente é escrito isso mesmo, e isso é o espírito da religião, da denominação, onde na denominação o pastor se virava lá, sabe-se lá onde que ele ia buscar, mas aí o público estava lá sentado para ouvir, se gostasse, batia a palma, se não gostasse, ia embora devagarzinho. E às vezes a gente pensa que não, mas a gente parece ser a mesma coisa. Porque a gente não consegue atinar para essa responsabilidade que é só nossa, de a gente alcançar o céu, porque o Senhor não tem céu para nos dar, nem, e se o Senhor pudesse, levaria os seus filhos, não nós, né? Então, eu penso que a gente precisa pensar profundamente sobre isso. Amém. Onde é que eu quero chegar?
Amém. Então, alegrou ou todo mundo ficou mais feliz? Lismar, como é que você ficou, Lismar? Né? Você ficou mais feliz? Mais feliz. Dá para ver, dá para notar. Hã? Como é que é? Então, mas gente, o problema está, o problema na verdade ele está na nossa alma, na nossa alma, né? Então você pega, por exemplo, aqui o corpo chegou, sentou aí, trouxe a alma. O corpo trouxe a alma. Aí o corpo veio arrumadinho, cheiroso. Né? O corpo. A alma de cada um, ela foi, veio, ela foi, veio. O que que alterou na alma? Qual mudança que houve na alma? Amém? Jesus falou, olha, o corpo para nada serve, o espírito é que vivifica. Tem que haver uma mudança, se houver mudança, tem que ser na alma. Amém? Lavar, você pegar o porco, lavar o porco direitinho, e guardar o porco, você cria ele às vezes até dentro de casa. Mas o dia que você soltar o porco, ele vai para a lama novamente. Porque a natureza dele... Tá. Então, nós temos uma natureza, e essa natureza ela não está no corpo, ela está na alma. Nós temos uma natureza, e o que precisa mudar é a natureza. O que precisa mudar é a natureza. E isso está na nossa alma. Buscar Deus. A mudança vai acontecendo na sua alma. Você vai buscando a Deus. Mas o que que eu já alcancei? O que que eu já consegui? Eu fui buscar a Deus. O que que eu já consegui? Você olha no espelho, você fala, não vejo nada. Amém? Eu não vejo nada. O que que eu já consegui buscando a Deus? Você vai ver o resultado, se você conseguir ver o resultado, você vai ver nos seus atos, nas suas atitudes, no seu comportamento. Amém? Lavou o interior, lavou o interior, a mudança aconteceu na alma. Essa mudança, ela acontece na alma. O reino de Deus, ele tem que estar aqui. Nós não podemos aqui julgar, condenar todo mundo e falar que ninguém tem Deus. Nós não podemos chegar e falar que ninguém tem Deus. Mas também não podemos chegar e dizer que todo mundo tem Deus. Se alguém tiver Deus, onde é que está? Na alma, está lá na sua alma. O quanto você tem de Deus? 10%? O quanto você tem de Deus? 20%? Amém? Com 10%, o que que eu faço? Com 20%, o que que eu faço? Com 100% de Deus, o que que eu faço? Amém? Paulo fala, quando eu era criança, então criança ele tinha o que de Deus? Mas ele cresceu. A igreja precisa crescer. Você mesmo, se Paulo falou, quando eu era criança, significa que ele percebeu uma diferença, ele percebeu que houve um crescimento. Eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Eu pensava assim, hoje eu não penso mais. Ele percebeu que houve um crescimento. Então quando eu, isso aí eu já fiz, mas eu fiz quando eu era criança. Então você mesmo julga. Você mesmo vai analisar e ver se você tem buscado a Deus, se está havendo uma evolução, se está havendo um crescimento. Amém? Não é você comprar uma medalha e pendurar no pescoço, não é uma coisa assim. Tem que existir uma mudança na alma, assim, é a regeneração, gerar novamente. Você, por acaso, com a mãe, quando concebe, dá a luz, aí você, se você ficar escutando, se você botar, você vê a criança sendo gerada, tem como ver? Não. Você só sabe, só percebe que a barriga está crescendo, você só percebe que a barriga está crescendo. Que passou um mês, passou dois meses, passou três meses, né? Vai chegar um momento que se você não explode. Porque a criança foi crescendo, ela, tão pouquinho ela está pronta, madura. Mas você não viu, você não vê a árvore crescer. Você não vê a planta, você pode ficar o dia inteiro ali observando, você não vê. Mas quando você pensa que não... E aí passa um ano, dois, aquilo vira uma árvore. E você não viu crescer. Amém? O novo homem vai ocupar o lugar do velho. O novo homem vai ocupar o lugar do velho. A terra é a mesma, mas a natureza mudou. E como que isso aconteceu? Como que aconteceu? Buscando a Deus. Se você deixar de buscar a Deus, o que que acontece?
O novo nunca vai crescer. O novo nunca vai nascer, não vai crescer.
Deus, né, o que que acontece? Vamos, uma resposta mais convincente. O que que acontece se você parar, se você deixar de vir à reunião, se você deixar de buscar a Deus, se você esquecer sua Bíblia no lado, como muitos fazem? O que que acontece? Até aquilo que você tinha, você perde. Para de jogar água, né? Para de jogar água na planta. Para de cuidar da planta, para ver se a planta não morre. É? Não deixa o sol chegar na planta, para ver se a planta não morre. Amém? Toda aquela disposição de chegar na reunião, realmente prestar atenção, anotar, tudo isso é importante, tudo isso é importante. Falar que não é importante? Não, é importante. Só que não adianta você anotar aqui e chegar ali e fechar, não adianta. E também não adianta assistir a reunião um dia hoje, outro daqui um mês, etc. Também não vai resolver. Porque é pouco. Para quem quer Deus, é pouco. Amém? Então, se você quer o fruto da planta que você plantou, você tem que jogar água de manhã, de tarde, etc. Você tem que botar adubo, você tem que proteger aquilo, ver se está alguma coisa atrapalhando, o sol não está chegando, está chegando muito sol. Tem que ter um cuidado. Se você quer Deus, meu irmão, amém? Vocês estão entendendo? É, ué. É, finalmente, afinal de contas, é uma coisa extremamente, é uma riqueza, é uma joia, é um negócio muito precioso para poder ficar aí distribuindo assim, para quem, né, jogando fora. Amém? Só porque você é bonito, não, é para quem realmente quer Deus. Ou não? É. Por que que Jesus Cristo recebeu? Por que que Jesus teve? Por que que Jesus alcançou? Qual foi a fé de Jesus? Qual foi a fé de Jesus? Que quem buscasse a Deus, teria Deus. Quem buscasse a Deus, teria Deus. E quando foi que ele chegou ao ponto de falar, eu tenho Deus. Eu e o Pai somos um. Você quer ver? Sai, Satanás. Some daqui. Amém? Ó, perdoados estão os seus pecados. A mulher lá com o fluxo de sangue, não sei o quê, o outro com isso, o outro com aquilo, porque tudo é, na verdade, a enfermidade, tudo é consequência. Ora ele falava, você quer ser curado, você está curado. Ora ele falava, perdoados estão os seus pecados. Você nunca mais vai fazer, acabou. Amém? Jesus já nasceu desse jeito, gente? Não. Ele tinha a alma, ele era uma pessoa, ele era um homem. Né? Fez orações e súplicas. Buscou a Deus. Buscou a Deus. Por que que ele buscou a Deus? Hã? Porque ele queria. Ele queria Deus. Ele sabia que ele precisava de Deus, ele sabia que o mundo, ele sabia que o mundo não tinha Deus. Né? Aí ele chegou lá, aqueles escribas e fariseus, aquele povo ali, Marcos, todo mundo muito bem vestido, roupas, talares, roupas bonitas, etc. Com muita aparência, com muita coisa. E o que, que ele percebeu daquele povo? O que, que ele via? Ele via Satanás deitando e rolando. Né? Quando jogava pedra naquela mulher, e as pessoas que estavam lá para jogar pedra, ele falou, tudo bem, tem, a lei diz que tem que apedrejar e tal, mas vamos fazer um negócio? Vamos. Alguém aí que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem tiver sem pecado. E ninguém teve coragem de jogar pedra, foi todo mundo embora. Por quê? Porque estava todo mundo em pecado. Qual foi a fé de Jesus? O que, que Jesus acreditou? Que não tinha Deus. Amém?
Amém?
Foi essa a fé de Jesus. Foi: o mundo não tem Deus. E fica aí achando que tem. Não tem Deus. Amém?
Amém.
E, gente, nós podemos pensar diferente. Nós podemos ficar pensando, pega, expulsa Satanás. Sai procurando onde tem um Satanás aí. E vê que se ele te escuta. É chato demais, olha, tem uma coisa que realmente tem me incomodado, me chateia. Será que nós não vamos alcançar? Aí tá, tem aquelas conversas, mas não sei o que, tá, tudo bem. Se você ficar satisfeito com os 5%, com os 10%, amém? Mas quem tem 5, tem 10? Aí você tem um pouquinho. Amém, graças a Deus. Né? Mas será que é só isso? Amém? Eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais tua presença, eu quero mais e mais de Cristo. Né? Deus quer que nós nos cheguemos à estatura do varão perfeito, à plenitude do conhecimento de Deus. Deus quer que nós cheguemos à natureza divina. Por quê, gente? Por quê? Amém? Não tem aquela história, quem tem um filho, né? Corre o risco de ficar sem nenhum. Aí depois você já passou da idade de ter filho, não tem mais filho. Que quem tem dois tem um. É ruim, né? Até pensar nisso. É ruim. Vamos pensar nisso, não. Mas Eu acho, eu acho que é muito fácil perder Deus, gente. É muito fácil perder Deus. Nesse mundo é muito fácil. É muito fácil perder Deus. Ó, teve gente que perdeu Deus por causa de um prato de comida. Para mostrar para vocês, é muito fácil perder Deus. Teve gente que perdeu Deus por causa de um prato de comida. Então, no mundo de hoje, no mundo de hoje, é muito, muito fácil você perder. Vocês concordam? Ao que tem se dará, e terá de abundância. Ao que não tem será tirado até mesmo aquilo que tem. Amém, Luizmar? Agora vocês animaram? Vocês ficaram mais animados? Vocês ficaram felizes? É. Bom, segunda crônica. Segunda crônica. Capítulo 15. Versículo 1, lê, por favor.
Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam.
Amém. Repete.
Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele.
Então, Deus chamou esse Asa. Asa estava começando a reinar. O pai dele tinha morrido, e Asa estava começando o reinado dele. Antes que ele fizesse qualquer coisa, antes que ele... O que é que fez? Deus, então, ele estava começando o reinado dele. Todo volta e meia trocava o rei. Volta e meia trocava o rei. Morria o pai, o reino passava. Morreu Davi, passou para Salomão. O que é que Deus fez? Deus foi fiel ao povo... Apesar de que lá atrás o povo não quis que Deus reinasse, queria um homem na frente reinando, etc. Tá. Mas Deus manteve a sua palavra, por causa lá atrás de Abraão, Deus manteve a sua palavra de cuidar do povo, de etc. Tal. Deus manteve. Vocês querem um rei? Quer. Não vai ser bom para vocês, não. Mas vocês não querem? Tá bom. Daí, tá, o rei entrou. Quando o rei entrou, antes de mais nada, o que que aconteceu? Veio o Espírito, com letra maiúscula, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, que era certamente ali um profeta, um vítor, né, uma Luciene, né? Veio ali o Espírito. Obed era, se não me engano, pai de Jessé. Pai de Jessé? Obed, se não me engano. Pai de Jessé ou não? É por aí. Jessé depois Davi. Obed, se não me engano, era. Então era o mesmo nome. É. E saiu ao encontro de Asa. Asa era o jovem que ia reinar. E falou para ele: ó, Pelola, Deus mandou dizer para você isso. Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele. Mas é claro, gente, eu estou com esse copo, enquanto esse copo está comigo, enquanto eu estou com ele. Se eu deixar, eu não estou mais com o copo, nem o copo está comigo. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, amém, Luiz? Então, meu filho, se você parar, se você não buscar, vai ter Deus quem buscar a Deus, gente. Amém? Então, o marido não quer, deixa o marido para lá. A mulher não quer, deixa a mulher para lá. Eu sei que é difícil, mas não é fácil buscar, não há. Ter Deus não é fácil, não. A igreja, de modo geral, não quer, mas você queira. Todo Israel não tinha. E não queria, e tinha raiva de quem tinha. E Jesus? Não, eu quero Deus. Eu vou buscar Deus. Essa era a fé dele. Eu vou buscar Deus. Eu vou mostrar para esse povo. Eu vou mostrar para esse povo que Deus existe. Essa foi a fé dele. Agora, atenção. Alguém pode buscar a Deus o outro? Eu posso orar por você, eu posso pedir por você, eu posso clamar por você, eu posso pedir, Senhor, toca o coração do bebê. Senhor, ó, abre os olhos do bebê. Senhor, tem misericórdia do bebê. Senhor, né? Acorda o bebê. Eu posso fazer muitas orações e súplicas pela igreja, de um modo geral, orar pela igreja, interceder pela igreja, Senhor, para que a igreja busque a Deus, para que a igreja busque a Deus. Amém? Podemos ou não? Devemos. Não só podemos, devemos. Ao fazer isso, eu estou buscando a Deus. No entanto, então Deus chama, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Avisou o rei logo no começo, No versículo seguinte diz, Israel esteve, por muitos dias sem Deus. Por que que Israel esteve sem Deus? O rei que estava lá,
não buscava
Deus. O povo que estava lá,
não buscava Deus.
Perdeu o contato com Deus. Não teve lá, gente, um tempo em que o povo perdeu até o livro da lei? Não teve reis que perdeu tudo que tinha de Deus. Sabia, aí o rei que entrou, o rei que entrava, Deus vinha, falava com ele, mandava um recado para ele, o rei que entrava, ó, Deus é com vocês, eu continuo mantendo a minha palavra, eu estou com vocês. Eu estou mantendo a minha palavra. Aqui vamos crer que nós somos a igreja, nós somos Sião, nós somos o povo de Deus. Deus está conosco, amém? No entanto, se nós e aí, Suzana, se você largar de mão, minha filha, até aquilo que você tinha, você vai ficar sem. Amém? Agora, para não tem Deus, não Deus, era com o rei que saiu. O rei que saiu é que deixou Deus. É verdade. Isso agora no versículo 4. Mas quando na sua angústia, Saul, quando ele, a coisa apertou mesmo para valer para ele, ele buscou a Deus. Mas a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar. Aproveitar o tempo, aproveitar a saúde, aproveitar a situação que nós estamos vivendo para poder. Nós deixarmos para. Mas quando na sua angústia se convertiam. Ao Senhor Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Agora, um outro detalhe, do 14, versículo 11. Dê, por favor.
Capítulo 14, versículo 11.
Vê que é? 14, 11.
E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem.
Repete.
E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem.
Amém. O que que ele fez? Hã? E ele foi, se humilhou, ele foi e falou para Deus: Senhor, o que que é para o Senhor ajudar alguém? Senhor, nada para ti é ajudar. Nada. Isso não significa nada para o Senhor ajudar uma pessoa. Não significa tanto o poderoso quanto o pequenininho. Para o Senhor. O que que é? O que que é ajudar alguém? O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Para o Senhor ajudar uma pessoa não significa nada. Ajuda-nos, Está aí, está escrito aí. Mas você concorda que vocês não prestaram atenção nisso que eu estou falando? Vocês concordam que para vocês não está nem aí? E é por isso. Mas o que, que eu vi aqui? Até anotei. A humildade do rei. A humildade do rei. Aí você vai... O que é humildade? Aí a gente vai lá, quer saber também o que é humildade. Ou não tem humildade? O que significa humildade? Tem, hein? Anotei aqui, parece que eu anotei aqui. O que é humildade? Notei aqui. Sabe o que é humildade? Quem sabe o que é humildade? Você fala humildade, né? Fala, filho. O que é humildade, Tom? O rei com humildade. O rei com humildade. Porque para nós, ter humildade não é tão difícil, mas uma pessoa poderosa, um Neymar desse da vida aí, é muito difícil você encontrar humildade nessa pessoa. Né? Aí só quando o negócio dana mesmo é que a pessoa... A humildade... Então, quando eu entendi que o rei teve humildade, eu fui lá... Humildade? Mas o que significa bem humildade? É uma virtude, né? A humildade é um sentimento de fraqueza. Humildade é um sentimento de fraqueza, modéstia, pobreza. Aí o rei, para ter esse sentimento, arrogância, prepotência, tal, eu vou fazer, eu vou construir, eu pá, etc. Nós temos muito pouca humildade, não é não? Porque não sei o quê, porque agora eu vou fazer assim, que agora eu vou fazer tal, etc. Pá. Nós temos muito pouco humildade. Nós temos muito pouca humildade. Está sempre... Nós somos... É a natureza, porque a humildade ela está diretamente relacionada com o Espírito de Deus. E a soberba, a avareza, está diretamente relacionada com o Espírito maligno. E os dois, né, vamos dizer assim, um está sendo tirado e o outro está sendo colocado. O velho homem está sendo eliminado, o novo homem está sendo gerado. O espírito de um é diferente do espírito do outro. Você vê que o espírito do rei que entrou era diferente do espírito do rei que saía. Porque o espírito do rei que saía era grandeza, soberba, vaidade, muita vaidade, muita. Não tinha, Senhor, mais do que depressa, vamos, né? Para ti, nada é ajudar alguém. Ajuda-nos. E Deus certamente viu sinceridade na oração desse homem. Que outra coisa também, eu não posso fazer uma oração da boca para fora. Eu preciso realmente, Deus, ele vê se realmente aquela oração está sendo feita. Em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Falou para a gente o quê? Aí o perigo, vamos dizer agora o perigo, é da gente tocar uma música aqui, e a música empurrar, vem com uma coisa, uma melodia, um trem, empurra a gente tudo para o outro lado. Pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer não, tomara que Deus não permita, mas pode acontecer, da gente desviar, é interessante o quanto isso é. A coisa é tão sensível, gente. É tão sensível. Sabia? Eu estou falando isso assim como exemplo. É tão sensível. O Espírito da palavra. Se você sair, se você não tiver cuidado, antes do almoço, acabou a vontade, o desejo que você adquiriu agora de... Hã? A vontade, o desejo que você tinha aqui agora mesmo de... Cara, Deus. É tão sério que até a música que nós cantamos aqui pode... Amém? Então, mesmo que você cante, mesmo que você... cuidado para não perder o quê? O Espírito da Palavra. O Espírito da Palavra. O Espírito da Palavra foi incentivando a igreja a buscar a Deus. Se é que você quer Deus. Nem buscar, bater, procurar, meditar, falar, pensar. Está dizendo aí que se a gente buscar, acha. Está dizendo aí, se a gente quiser, a gente encontra. Amém? Amém. Quem quer falar alguma coisa? Um minuto. Luismar, está mais animado? Mais animado. É buscar a Deus. Paulo, está mais animado não? Tá. Carlos, Sandra, está mais animada não? Amém. A gente gostaria de saber, nós poderíamos sair daqui, né? Com um espírito diferente, ou não? Um espírito que não exigisse de nós buscar Deus, né? Um espírito que não exigisse de nós buscar Deus. Porque nós estamos cansados, não é não, Cidinho? Nós já estamos cansados de buscar Deus. Não? A gente podia sair daqui com outro espírito. De Copa do Mundo, não tem assim, né? A Copa do Mundo chegou, não? Chegou, não. Mas amém. Ninguém quer falar nada, todo mundo. Dane. Hã? Deus falou com a irmã? Falou? Você tem buscado a Deus? Tem? Não?
Você busca Deus? Tem buscado? É. Aqui o microfone aqui para... Suzane está buscando a Deus, tá, Suzane?
Não, eu não tenho buscado a Deus. Eu fiquei preocupada porque às vezes a gente costuma realmente ser uma pessoa religiosa. Você está em tudo, está em todo lugar. Não que isso não vai ser bom, como o senhor falou, né? Até vai ser importante para nós, que quem sabe numa reunião a gente possa acordar realmente e fazer alguma coisa. Mas que se realmente eu quero isso, o reino de Deus, se eu quero ter Deus a ponto de dizer, Satanás, sai de perto de mim, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que colocar água de manhã, eu tenho que colocar à tarde, eu tenho que fazer um esforço maior do que o que eu estou fazendo.
É. Hoje, assim, sem consciência, você acha que... Então, como que você espera que os outros achem Deus para você? O que, que você espera, não?
Eu não entendi.
Você espera que Deus como você espera? Que a igreja, que os outros encontrem Deus para você?
Muitas
ou um
vezes.
Milagre, né? A gente fica assim, esperando um milagre, uma manifestação, um derramar do Espírito de Deus. Eu vou, não, né? Precisava acontecer um derramar do Espírito de Deus, um milagre, né?
Mas ontem eu estava justamente orando lá em casa e pensando nisso. Eu falei, o senhor faz alguma coisa, como se fosse um milagre mesmo. Como eu falei, o senhor é possível, o senhor é Deus. E eu fiquei insistindo nisso, eu entendi hoje que Deus falou comigo, que não é assim. Não vai ser desse jeito. É todo dia a minha preocupação, o meu esforço.
Aqui, ó, um exemplo. Tinha 1.000, 2.000, 3.000 pessoas que ouviram Jesus pregar. Muita gente ouviu Jesus pregar. O Espírito veio. O Espírito de Deus foi derramado. Mas sobre quantas pessoas? Sobre 120 pessoas. Por quê?
Porque eram os que buscavam.
Deus foi fiel. Deus foi fiel. Ele não saiu derramando o Espírito dele assim, à torta e direito, não. O Espírito foi derramado ali sobre as 120 pessoas que estavam querendo, que acreditaram. De repente virá o Senhor, de repente virá o Senhor. Então, se Deus fizesse isso hoje aqui, talvez beneficiados fossem
os que estão buscando a Deus.
Os que estivessem buscando a Deus, ou então ou aquele que tiver, porque buscar a Deus não é só ficar lendo, estudando, tal, etc. Às vezes com a alma, a própria, às vezes sem fazer nada, mas o sentimento. Às vezes você não está fazendo nada, mas só o sentimento. Tristeza da alma, às vezes.
Inconformação.
A alma inconformada, a alma triste, a alma vendo tudo que está se passando, a alma, né? Ali, às vezes você não está lendo, você não está procurando dicionário, você não está, às vezes, estudando, porque às vezes você nem é capaz, mas a sua alma está ali inconformada, triste. Né? Não é todo mundo que tinha acesso às escrituras, mas era a alma que queria tê-los. Basta isso. E Deus sabe, é Deus que julga, é Deus que sabe quem realmente está ali querendo, quem não está querendo. Como eu falei, volto a dizer, não é fato de você estar ali. Você não tem essa condição. Amém? Amém, Jesus. Amém, Senhor Deus. Não permita meu Deus, que nós julguemos, que nós venhamos pesar mais o fardo, que já não é leve, sobre a igreja, sobre o seu povo, mas também, Senhor, nos corrija, abra os nossos olhos, acorde-nos, para que nós não nos conformemos, né? Não nos sintamos conformados, aceitando passivamente o curso do mundo, o curso do mundo. Que a nossa alma tenha sede de Deus. Nosso espírito em nós conformados olhem para o céu, clamem ao Senhor. Que a palavra dessa manhã nos incentive a buscar a Deus. A invocar, procurar. Onde está o Senhor? Onde colocaram o nosso Deus? Ajuda-nos, Pai. Na verdade, é muito sério. Pesa. Pensar dessa forma. Na verdade, nós temos hoje tudo muito contra, muito impedindo, tirando a nossa fé. Ajude-nos, Senhor Deus. Haja em nós. Amém. 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 Como posso, Senhor, fazer com que Tu olhes para trás? A dor é imensa, mas será que é imensa mesmo? Cuidado para não achar que você está muito, muito preocupado. Será que existe realmente essa dor? Como posso fazer com que tu olhes para trás? Veja o espetáculo que teu encontro.
fazer com que tu olhes pra trás.
Paz do Senhor seja com vocês todos. Amém?